Entrevista.
E agora nós vamos conversar em nosso programa com o Dr. Olindo Martins Filho, pesquisador da Fiocruz de Minas Gerais, farmacêutico bioquímico pela Universidade Federal de Ouro Preto, né? Tem doutorado em bioquímica e imunologia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele está ao telefone e vai conversar com a gente. O nosso assunto é a febre amarela. Boa tarde, doutor Olindo.
Boa tarde.
É um prazer ter a sua participação em nosso programa, viu?
Eu que agradeço à Rádio Nacional da Amazônia pela oportunidade.
Doutor, nós vamos falar sobre a febre amarela e eu vou começar lhe perguntando, né? Porque a febre amarela assustou durante um tempo, depois sumiu, agora está voltando. Por que isso acontece? O vírus da febre amarela apresenta mutações? É isso que acontece, doutor, ou não?
Olha, na verdade, a febre amarela, ela sempre existiu, né, nas regiões de matas no Brasil, nas regiões, principalmente na região amazônica, onde ela é considerada uma doença endêmica. Ela sempre vai existir naquelas regiões de florestas, num ciclo silvestre, entre primatas não humanos, que são macacos, e o vetor, que é o mosquito hemagogus, que transmite o vírus da febre amarela entre os macacos. O que acontece é que quando o ser humano ele entra em contato com esse ambiente silvestre e ele é então picado por um vetor, né, um mosquito hemagogo que está infectado com o vírus então é transmitido para o homem. Na verdade, essa ocorrência da febre amarela, né, em surtos, como nós estamos observando este ano no estado de Minas Gerais, né, no Espírito Santo, alguns casos no sul da Bahia, eles ocorrem eventualmente, principalmente por intervenções que o ser humano faz no ambiente silvestre, através de queimadas, desmatamentos, e nós temos observado que esse aumento é um aumento progressivo. Se compararmos, por exemplo, a região de risco de febre amarela nos anos 2000 com a região atual de risco, nós vamos verificar que naquela época, no ano 2000, nós tínhamos uma região bem restrita, né? Comparando aí com os estados da região amazônica, centro-oeste do Brasil e Minas Gerais. Atualmente, nós temos já 19 estados da federação onde nós temos o risco de transmissão da febre amarela. Por que que isso aconteceu? Porque com o desmatamento e com essa intervenção do ser humano no meio ambiente, os primatas não humanos infectados, eles acabam mudando os seus habitats naturais e se aproximando das regiões onde a população humana vive. Muitas vezes também, o ser humano, ao adentrar nas matas, seja por ecoturismo ou por questões relacionadas a trabalho, ele acaba se expondo também a essa infecção, né, com o vírus da febre amarela. Especificamente nesse caso atual de surto, né, no estado de Minas Gerais e Espírito Santo, existem estudos que estão sendo desenvolvidos para verificar se o vírus amarílico selvagem ele sofreu alguma mutação. Ainda esses estudos estão sendo conduzidos, nós não temos resultados para nos dar suporte a essa interpretação. O que nós sabemos até o momento é que a população de adultos das regiões onde os surtos aconteceram apresentavam uma baixa cobertura vacinal. Uhum. Pelos registros que nós temos do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Minas Gerais, a população da região afetada em Minas Gerais apresentava um percentual de soro conversão, ou seja, um percentual de cobertura vacinal, por volta de 50%, ou seja, 50% da população ela estava desprotegida porque não estava com o calendário de vacinação em dia. Isso na população adulta.
Doutor, antes do senhor concluir essa sua resposta, só fazer um resuminho do que o senhor falou até agora, né, em relação à minha pergunta. Se o vírus da febre amarela ele está voltando porque está apresentando mutações, então o senhor está dizendo que, na verdade, são as pessoas, né, com o seu comportamento de desmatamento, né, de ir para uma área endêmica sem se vacinar, elas que estão trazendo a febre amarela para a área urbana. E também porque não estão se vacinando como elas deveriam. Seria isso, doutor?
Exato. O que nós temos que tomar cuidado por enquanto é se nós não tivemos ainda nenhum relato de febre amarela urbana. Uhum. A febre amarela urbana, ela acontece quando a transmissão, ela se dá no ambiente urbano pelo vetor Aedes aegypti. Todos os casos de febre amarela que foram identificados até o momento no estado de Minas Gerais e Espírito Santo, existiu um contato do indivíduo com o ambiente silvestre. Então, certo. A febre amarela foi adquirida no ambiente silvestre. Existe, sim, a preocupação, né, de uma possível urbanização da febre amarela, porque a febre amarela no Brasil ela já foi urbana. Nós já tivemos casos de febre amarela urbana nos anos de 1940 e com a chegada da vacina em 1937 no Brasil, nós começamos então as campanhas de vacinação e a febre amarela urbana ela foi controlada.
Em 1942, né?
Isso.
Agora, doutor, você estava falando que as pessoas não estão se vacinando, apenas 50%. Por que isso acontece? O senhor acha que falta o quê? Uma campanha, por exemplo?
Na verdade, assim, como a vacinação contra a febre amarela, ela é obrigatória, vamos dizer assim, ela é mandatória, né, pelo Programa Nacional de Imunizações do Brasil, em regiões específicas, cabe ao indivíduo adulto buscar a vacinação. Essa vacina ela está disponível na rotina em todos os postos de saúde das regiões consideradas regiões de risco de transmissão. Atualmente no Brasil, nós temos apenas os estados da região Nordeste e o Rio de Janeiro e até então o Espírito Santo como estados onde não havia recomendação de vacinação para a febre amarela. Em alguns estados, como São Paulo e estados do sul do Brasil, a vacinação é recomendada em algumas regiões, principalmente na região oeste desses estados, onde surtos de febre amarela já existiram. A gente observa que quando a vacinação ela está sendo avaliada, por exemplo, na população de crianças, não existe esse problema de baixa cobertura vacinal. Por quê? Porque os pais, eles se preocupam em manter o calendário de vacinação da criança em dia. A criança tem o seu registro, né, de vacinação no seu cartão de vacinação. Os adultos, na maioria das vezes, não fazem isso. É muito comum você procurar um adulto e perguntar se você já vacinou contra a febre amarela. Eu posso te garantir que a maioria dos adultos do Brasil vão dizer, não me lembro, eu não tenho mais o meu cartão de vacinação. Então, eu anos após tomar uma dose de reforço. No caso das crianças recém-nascidas, né, elas vão tomar a primeira dose da vacina aos 9 meses de idade, até 1 ano, e vão tomar a dose de reforço aos 4 anos de idade.
E depois não precisa mais?
Não. A recomendação atual é que 2 doses da vacina, sim, ela confere uma imunidade de longa duração.
Uhum. Agora, doutor, uma dúvida que surge, muita gente acha que há uma pessoa que já teve febre amarela adquire imunidade permanente contra a doença. Isso é verdade ou não?
Olha, os estudos que nós temos disponíveis na literatura científica internacional, eles mostram que a resposta imune que é induzida pelo vírus selvagem, ela é bastante diferente daquela resposta imune induzida pelo vírus vacinal. Quando o indivíduo adquire febre amarela, ele vai desenvolver uma resposta imune contra o vírus, claro, mas ela é diferente daquela resposta imune que é induzida pela vacina. A vacina, ela é capaz de ativar o sistema imunológico para produzir anticorpos protetores de longa duração. É uma ativação ampla e de longa duração. O indivíduo fica protegido por vários anos. No caso dos indivíduos que têm febre amarela silvestre, causada pelo vírus selvagem, esse vírus, ele é um pouquinho diferente em termos da sua composição molecular do vírus vacinal. E esse vírus selvagem, ele induz uma resposta imune diferente. Nós acreditamos que ele vai, na verdade, causar a destruição de algumas células do sistema imunológico que são importantes para manter uma imunidade duradoura. Uhum. Então, com base nos estudos disponíveis até o momento, nós poderíamos dizer que a febre amarela selvagem ou silvestre, ela não induz imunidade protetora contra uma possível reinfecção.
Agora, doutor, a febre amarela tem cura, né? Como é desenvolvido o tratamento dessa doença?
Olha, na verdade, assim, a gente poderia dizer o seguinte, não é que a febre amarela tem cura por utilização de medicação específica. O que acontece é que indivíduos que são infectados com o vírus selvagem, se eles têm uma resposta imune capaz de controlar a infecção, eles podem desenvolver um quadro menos grave de febre amarela e a sobrevida, ela está associada à aplicação de medidas terapêuticas de controle da situação do quadro geral do paciente. Não existe um medicamento específico que é usado para tratar os pacientes vítimas de febre amarela. Dado ver que, nos casos de febre amarela no Brasil, o que nós temos observado é que há uma elevadíssima taxa de letalidade, ou seja, a doença, ela causa o óbito em aproximadamente 50% das pessoas infectadas. Aqueles 50% dos indivíduos que não desenvolvem a forma grave está muito mais relacionada à condição imunológica do indivíduo, que é capaz de responder de forma efetiva contra o vírus selvagem, ou o indivíduo pode ter recebido uma carga de vírus talvez menor, ele desenvolveu uma doença menos grave, e dessa forma, então, ele sobrevive ao episódio de febre amarela silvestre. Mas não existe um tratamento com um medicamento específico para tratamento da febre amarela, não.
Então,
a melhor forma de controle é a prevenção.
É a vacina, né, doutor?
Com a vacina.
Com certeza. Então, doutor, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação em nosso programa. Foi um prazer conversar com o senhor e eu espero conversar muitas outras vezes com o senhor aqui na Nacional, está certo?
Está certo. Eu só queria encerrar minha participação dizendo o seguinte, A população deve buscar a vacina contra a febre amarela, manter o seu calendário de vacinação em dia, o seu cartão de vacinação com as doses recomendadas, porque a vacina, ela é extremamente segura, extremamente eficaz, é uma das melhores vacinas que nós temos conhecimento no mundo, é a vacina contra a febre amarela. O Brasil é o principal produtor mundial da vacina contra a febre amarela, exporta a vacina para outros países, tanto da América do Sul quanto da África, e não existe a menor possibilidade de faltar doses de vacina para proteger a população brasileira.
Está disponível no SUS, né, doutor?
Ela está disponível gratuitamente, né, na rede pública, ela é produzida pela Fiocruz, né, que é um órgão do Ministério da Saúde, e ela está disponível de forma gratuita para atender a população brasileira.
Ok, doutor Olindo, mais uma vez obrigada e eu lhe desejo uma boa tarde.
Ok, eu que agradeço. Boa tarde.